Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova crédito de 1 bilhão para ações educacionais.
Seminário na Câmara vai analisar desafios do Poder Legislativo.
Presidente da Casa defende regra atual para a tramitação de MPs.
Parlamentares começam a debater mudanças no sistema político.
A comissão especial criada na Câmara para apresentar propostas para a reforma política eleitoral se reuniu nesta terça-feira, informou José Guimarães, do Ceará. Segundo o deputado, o PT vai tratar a questão como tema central da agenda política no primeiro semestre.
No entendimento de José Guimarães, será necessário tocar em pontos como financiamento público de campanha, que precisa ser mudado, segundo o deputado. A lista fechada também será a raiz da discussão polêmica da pluralidade de partidos existentes no país.
Cibá Machado, do PT acreano, pediu aos parlamentares para apresentar sugestões à comissão especial que trata da reforma política com o objetivo de aperfeiçoar o projeto.
Cibá Machado defendeu alterações como o fim da reeleição para o Poder Executivo, acréscimo de 1 ano aos mandatos majoritários e recomendou a realização simultânea de todas as eleições no país.
Justiça.
Jesus Rodrigues, do PT, questionou a quantidade de prefeitos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Segundo o parlamentar, desde 2008, 47 prefeitos tiveram seus direitos políticos cessados.
Jesus Rodrigues criticou também o TRE por cassar o prefeito de Esperantina, Francisco Antônio, acusado de abuso do poder político e conduta vedada durante as eleições de 2008.
Esporte.
Antony Garotinho, do PR Fluminense, pediu o apoio dos colegas para instalar uma comissão parlamentar de inquérito com o objetivo de investigar as atividades da CBF e do seu presidente, Ricardo Teixeira.
Segundo Antony Garotinho, há indícios de irregularidades na composição societária do comitê organizador local da Copa. Entre outros pontos, o deputado também quer investigar denúncias de lavagem de dinheiro e os contratos envolvendo o direito de transmissão dos jogos do Mundial de 2014.
Educação.
Como coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa do Piso Salarial Nacional dos Professores, Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, convidou os parlamentares a participarem amanhã de reunião entre integrantes da Frente e da Comissão de Educação.
O objetivo, de acordo com Fátima Bezerra, é organizar uma visita ao Supremo Tribunal Federal no intuito de pedir a reinclusão de 2 artigos na lei que institui o piso dos professores. Segundo a deputada, alguns gestores municipais se valem dessa decisão do STF para não pagar o piso salarial aos professores.
Turismo.
Edson Pimenta, do PCdoB, parabenizou o IBAMA, que voltou a liberar a visitação pública do Poço Encantado, localizado em Itaité, na Bahia, por meio da assinatura de um termo de ajuste de conduta com o proprietário das terras.
Edson Pimenta ressalvou que o turismo é uma importante atividade na Chapada Diamantina e o retorno da visitação pública é um reconhecimento à preservação do local, que estava interditado desde 2007.
A Câmara dos Deputados vai sediar nos dias 21 e 22, na próxima semana, um seminário para discutir os desafios do Poder Legislativo.
O jornalista Alexandre Porto, da Rádio Câmara, preparou reportagens sobre o evento.
Apesar de ter bases muito antigas que remontam ao Império Romano, o Poder Legislativo está em constante transformação. Com a evolução da sociedade e até das tecnologias, a forma de representar o povo pode ser aperfeiçoada. No seminário Poder Legislativo, Desafios Atuais, cientistas políticos, sociólogos, parlamentares e jornalistas vão debater em diversos painéis como melhorar o desempenho do Congresso Nacional. O evento, aberto a qualquer interessado, é promovido pela Associação dos Consultores Legislativos e de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara e pelo Sindicato dos Servidores do Legislativo. As discussões que ocorrem no auditório Nereu Ramos da Câmara nas próximas segunda e terça-feira terão 4 mesas de debate. A primeira vai discutir sistema eleitoral e partidário e representação política. A segunda vai avaliar a função fiscalizatória do Legislativo e a qualidade da democracia. O terceiro painel debate carreira parlamentar e o quarto, cultura cívica e política. A diretora do Sindileges, Giovana Perlin, diz que é importante debater de forma técnica questões que costumam ser tratadas apenas com o viés político.
Torna-se importante no momento que a gente está falando em discussões sobre reforma política, a influência do executivo no legislativo, sobre a carreira parlamentar. E do ponto de vista do Sindileges, é importante que a gente traga essas discussões para os servidores, para jornalistas, para que elas sejam melhor refletidas, melhor debatidas e compreendidas.
O resultado dos debates será enviado a bibliotecas de todo o país e também será publicado na página da Asleges na internet, onde os interessados devem se inscrever. O endereço é www.asleges.org.br. Já confirmaram presença no seminário os deputados Miro Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro, e Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás. Também participam ex-parlamentares, como Fernando Gabeira, que foi deputado pelo PV, e José Múcio Monteiro, que hoje é ministro do TCU. De Brasília, Alexandre Porto.
Homenagem.
Padre Tom lamentou a morte de Eduardo Valverde em razão de um acidente ocorrido na BR-364. O deputado recordou que o ex-parlamentar foi o fundador da CUT e do PT em Rondônia e se destacou na casa por dois mandatos com mais de 100 projetos de lei.
Padre Tom advertiu que a BR-364 precisa receber mais investimentos em infraestrutura, uma vez que a rodovia possui tráfego intenso de caminhões e carretas e não apresenta condições adequadas de segurança.
Geraldo Rezende, do PMDB do Mato Grosso do Sul, enalteceu as mulheres pela homenagem recebida no dia 8 de março. O deputado citou a presidente Dilma Rousseff e a deputada Rosa de Freitas, primeira vice-presidente da Casa, como exemplos da força feminina na política.
Geraldo Rezende avaliou que mulheres em posições de comando determinam novas posturas e comportamentos e são a prova de que um longo caminho já foi percorrido. Mas para Geraldo Rezende, as mulheres ainda estão distantes da verdadeira representatividade.
Nazareno Fonteles, do PT, registrou solenidade no Senado que lembrou a Batalha do Genipapo, ocorrida no Piauí em 13 de março de 1823. Fonteles sustentou que a data deve ter status nacional, pois a batalha foi decisiva para a independência do Estado e do Brasil.
Nazareno Fonteles destacou ainda que a Frente Parlamentar da Segurança Alimentar e Nutricional está colhendo novas assinaturas para esse ano, a fim de prosseguir na caminhada pelo direito à alimentação no Brasil.
São José do Rio Preto completa no dia 19 de março 159 anos de fundação. Edinho Araújo, do PMDB, observou que com 410 mil habitantes, a cidade é o principal polo do noroeste de São Paulo, uma região onde vivem 2,5 milhões de paulistas.
Para que São José do Rio Preto continue crescendo, Edinho Araújo defendeu a realização de obras importantes, como a duplicação de 18 quilômetros da BR-153 e a construção de 12 viadutos na área urbana. Ele pediu ainda a conclusão do anel viário e a implantação de uma universidade federal.
O presidente da Câmara, Marco Maia, pretende manter o critério atual de tramitação das medidas provisórias.
Proposta surgida entre os senadores prevê que o Senado passe a tomar a última decisão sobre a inclusão, através de emendas ou na elaboração do relatório, de matérias estranhas ao tema principal da MP.
A repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações.
O presidente da Câmara, Marco Maia, diz que é contrário à proposta do presidente do Senado, senador José Sarney, de dar ao Senado a palavra final sobre a inclusão e medidas provisórias de temas estranhos ao tema principal da proposta. Sarney quer submeter a proposta ao Congresso por meio de projeto de resolução. Portanto, se o Senado rejeitasse uma emenda da Câmara, ela não poderia ser reincluída pelos deputados. A ideia é fortalecer o papel do Senado no processo, porque hoje a Casa, segundo Sarney, fica com pouco tempo para analisar as MPs. E se alguma emenda da Câmara é derrubada, há o risco de a MP perder a validade, porque é necessário que ela volte à Câmara. Para Marco Maia, a matéria constitucional.
A Constituição brasileira prevê que as medidas provisórias, elas iniciam a sua tramitação na Câmara dos Deputados, vão ao Senado para serem revisadas no Senado e devem retornar à Câmara para a sua apreciação final. Portanto, a decisão sobre este tipo de matéria e dos projetos de lei como um todo é da Câmara dos Deputados. O papel do Senado é o papel de revisar. Então, eu tenho certeza que o senador Sarney deve ter tratado sobre este tema no calor de algum debate feito no Senado. Nós queremos manter este critério e esta formatação que tem funcionado, na minha avaliação, muito bem, né? A Câmara dos Deputados é a casa apropriada para a discussão e para o debate das matérias que tenham origem no Executivo, que tem origem no Judiciário e que devem iniciar a sua tramitação pela Câmara dos Deputados.
Segundo Marco Maia, o prazo exíguo reclamado por alguns senadores também acontece com a Câmara, quando as MPs voltam para casa com prazos pequenos para análise e com alterações. Ele relacionou pelo menos 12 MPs recentes que apresentaram o problema e comentou que a Câmara já resolveu o problema dos assuntos extemporâneos nas MPs.
A Câmara já tomou uma decisão no ano passado, quando do presidente Michel Temer, de que as matérias que forem estranhas ao corpo das medidas provisórias serão rejeitadas. As emendas que forem estranhas ao corpo das medidas provisórias serão rejeitadas e estão sendo rejeitadas.
Marco Maia disse ainda que é normal que algumas MPs demorem a ser analisadas, porque isso significa que o parlamento está discutindo as matérias em profundidade. De Brasília, Silvio Minhato.
Segurança Pública.
Ao reconhecer os acertos adotados na política de segurança pública no Rio de Janeiro, com destaque para a implantação das unidades de polícia pacificadora, Chico D'Ângelo, do PT, defendeu que o modelo de sucesso se estenda a outros municípios do estado fluminense.
Chico D'Ângelo citou o exemplo de Niterói, onde, segundo ele, o sentimento de medo da população cresce proporcionalmente à violência. O deputado entende que uma das causas para o aumento da insegurança está relacionada à migração do crime organizado da capital para as cidades vizinhas.
Relações Exteriores.
Vários pronunciamentos na tarde de hoje abordaram o terremoto que atingiu o Japão e suas consequências sobre a população local.
Junji Abe, do DEM Paulista, destacou que o forte tremor de terra seguido por ondas gigantes já é considerado a pior tragédia a atingir o Japão desde a Segunda Guerra Mundial. Segundo o deputado, além das vítimas fatais, cerca de 500 mil pessoas sofrem com a falta de água e alimentos e com as baixas temperaturas.
Junji Abe apelou à solidariedade dos brasileiros, pedindo que depositem qualquer contribuição na agência do Bradesco, 0131, dígito 7. Conta corrente número 112959, em nome da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa.
Edio Lopes, do PMDB de Roraima, pediu a realização de uma sessão solene para prestar solidariedade ao povo japonês que, após o terremoto de dia 11 de março, atravessa a situação mais crítica desde a Segunda Guerra Mundial.
Edio Lopes lembrou que a imigração japonesa no Brasil começou em 1908, quando o navio Kasato Maru chegou ao Porto de Santos. De acordo com o parlamentar, desde então o povo japonês entrelaçou sua cultura e trabalho na vida brasileira.
Ao solidarizar-se com as vítimas do terremoto que atingiu o Japão, Newton Lima, do PT de São Paulo, pediu a reflexão de todos os parlamentares sobre o tema nuclear.
O tema, no entendimento de Newton Lima, está causando uma apreensão mundial em relação ao projeto de reatores nucleares e alternativas energéticas.
Ciba Machado, do PT do Acre, destacou que a visita do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vai abrir espaço para retomar o debate sobre o Conselho de Segurança da ONU, o pré-sal e a cooperação na área de tecnologia aeroespacial. Barack Obama chega ao Brasil no próximo sábado.
Meio Ambiente.
Alfredo Sirkis, do PV Fluminense, rechaçou a intenção do governo de construir mais 4 usinas nucleares. O deputado argumentou que as usinas nucleares são caras, perigosas e, no caso do Brasil, desnecessárias, devido aos recursos que o país dispõe para explorar outras formas de energia.
Para Alfredo Sirkis, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, foi irresponsável ao negar a necessidade de rever o programa nuclear no Brasil e afirmar que as instalações brasileiras são mais protegidas que as japonesas.
No momento em que o mundo acompanha a tragédia natural no Japão, Luci Choinac, do PT catarinense, entende que é preciso discutir com responsabilidade as mudanças no Código Florestal Brasileiro e pensar um modelo de desenvolvimento que coloque a vida do ser humano em primeiro lugar.
Luci Choinac ainda parabenizou a Igreja Católica por tratar da questão ambiental na campanha da CNBB deste ano, que aborda como tema a fraternidade e a vida no planeta.
Márcio Macedo, do PT de Sergipe, parabenizou a iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, pelo tema escolhido para a campanha da fraternidade deste ano.
Márcio Macedo reconhece que não é um caminho fácil para uma civilização que cresceu destruindo a natureza. Entretanto, é necessário conscientizar o cidadão sobre os impactos de suas ações sobre o meio ambiente.
Washington Reis, do PMDB Fluminense, pediu ao governo federal que intervenha em favor de quase 8 mil pessoas que hoje sobrevivem de forma subhumana, catando lixo no aterro de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.
O aterro sanitário, segundo Washington Reis, será fechado no próximo ano e o governo precisa tomar providências no sentido de dar um tratamento respeitoso a essas pessoas que hoje sustentam sua família catando lixo.
Desenvolvimento Regional.
Parlamentares comentaram na tarde de hoje a ocorrência de catástrofes naturais que têm atingido diversas regiões do país.
Alberto Filho, do PMDB, está preocupado com as enchentes que atingiram vários municípios maranhenses, como Bacabal, São Luís Gonzaga e Trizidela do Vale. De acordo com o parlamentar, 12 mil pessoas estão desabrigadas.
Alberto Filho fez um apelo ao governo federal para enviar alimentação, remédios e roupas para as famílias atingidas pelas enchentes.
Afonso Rand, do PP Gaúcho, comentou o aumento das ocorrências de catástrofes naturais no mundo e cobrou o fortalecimento dos trabalhos da Defesa Civil nos estados.
Afonso Rahn relatou os estragos causados pelas chuvas em Santa Catarina e frisou que em São Lourenço os prejuízos superam o PIB do município. Ele propagou que quase 70% dos produtores rurais da região foram atingidos e que 50% dos habitantes de áreas urbanas também acumulam perdas.
Dr. Rosinha, do PT, informou que o Ministério da Integração Nacional vai se reunir com autoridades do Paraná e os prefeitos da região atingida pelas fortes chuvas na semana passada, com destaque para as cidades de Morretes, Antonina e Paranaguá.
Dr. Rosinha afirmou que o Ministério se comprometeu a auxiliar a região atingida e discutir com as administrações municipais as necessidades prioritárias e assim atender a demanda social.
Economia.
Paulo Maluf, do PP de São Paulo, afirmou que a manutenção dos juros altos no Brasil, a pretexto de combater a inflação, é uma mentira econômica. O parlamentar ressaltou que Estados Unidos e Europa praticam juros próximos a zero e não têm inflação.
Paulo Maluf criticou ainda a manutenção de 300 bilhões de dólares em reservas no exterior. O deputado defendeu que, estando fora do país, essa quantia deixa de render juros de 50 bilhões de reais por ano.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, acredita que a expansão dos mercados de commodities e as novas rotas comerciais marítimas abrem para o Brasil perspectivas excelentes na busca de mercados, não só para o petróleo, como também para os produtos agrícolas, manufaturados e semi-manufaturados.
Inocêncio Oliveira alertou que empresas em vários países estão organizando fundos de investimento em commodities e o país não pode perder a oportunidade de tirar o maior proveito das riquezas agrícolas e minerais que possui.
Agricultura.
Celso Maldaner, do PMDB, registrou seminário promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina para discutir a questão ambiental e as mudanças propostas no Código Florestal Brasileiro.
Celso Maldaner entende que é preciso propor alternativas para garantir a segurança jurídica e sustentabilidade do agronegócio, que, segundo lembrou, é setor fundamental para assegurar o saldo positivo da balança comercial.
Transportes.
Pedro Kizai, do PT catarinense, comunicou que amanhã será lançada a Frente Parlamentar Mista das Ferrovias. Ele assinalou que a intenção é construir um projeto estratégico de desenvolvimento para o país, que apresenta dimensões continentais e precisa fortalecer a comunicação entre todas as regiões.
Pedro Kizai pronunciou que as ferrovias constituem um dos meios de transporte mais baratos, seguros e ambientalmente sustentáveis, além de constituir alternativa viável para reduzir o tráfego nas rodovias brasileiras e elevar o intercâmbio comercial no país.
João Carlos Bacelar, do PR da Bahia, pediu apoio do governo federal, de ambientalistas, parlamentares e sociedade civil para dar andamento à construção do Porto Sul de Ilhéus, que será o elo de ligação comercial entre o Cerrado e o Nordeste brasileiro com os mercados internacionais.
A Ferrovia Leste-Oeste, que já teve suas obras iniciadas, fará a ligação entre os estados do Tocantins e da Bahia e desembocará no Porto Sul, representando forte incremento no escoamento da produção desses estados, acentuou João Carlos Bacelar.
Saúde.
João Ananias, do PCdoB, parabenizou o governo cearense por criar o Fundo Estadual de Atenção Secundária à Saúde, que tem o intuito de melhorar a gestão e o desenvolvimento das unidades médicas, integrando, segundo o deputado, municípios e estados em prol da saúde da população.
O fundo, na visão de João Ananias, demonstra que é possível melhorar as condições e o acesso ao Sistema Único de Saúde, já que, segundo ele, o grande problema do SUS é o financiamento público.
Sandro Mabel, do PR de Goiás, elogiou a iniciativa do Ministério da Saúde de criar boletins informativos chamados de Radar Saúde, destinados a esclarecer os integrantes do Congresso Nacional sobre políticas e programas da área.
Sandro Mabel destacou as edições que trataram das medidas adotadas contra a dengue, deflagradas em janeiro deste ano, e a que trata do acesso gratuito de medicamentos contra hipertensão e diabetes disponíveis na farmácia popular.
Givaldo Carimbão, do PSB de Alagoas, criticou a política do governo para o atendimento de dependentes de crack e outras drogas. O deputado ressaltou que os centros de atenção psicossocial para álcool e drogas não são em número suficiente para atender a demanda de dependentes no Brasil.
Givaldo Carimbão avaliou que o Brasil vive uma epidemia de consumo de crack e considerou insuficiente o edital publicado pela Secretaria Nacional Antidrogas com o financiamento de 2.500 vagas terapêuticas para dependentes químicos.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou na tarde de hoje medida provisória que concede crédito extraordinário de 968 milhões de reais ao Ministério da Educação.
Os recursos vão ser usados nos programas nacionais de apoio ao transporte escolar e de alimentação escolar, no âmbito do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Acordo entre os líderes partidários prevê que a próxima MP em pauta vai ser votada apenas amanhã. A matéria prorroga até 11 de junho o prazo para a empresa brasileira de Correios e Telégrafos contratar franquias de seus serviços por meio de licitação.
Os líderes também definiram um pacote de proposições a serem votadas nas próximas duas semanas, sem obstrução por parte das bancadas oposicionistas.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite a você e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.